E a entrevista de hoje, nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Saúde. Então, todos os anos é o dia 7 de abril e neste ano a Organização Mundial da Saúde convida todos e todas para participar de uma nova campanha para construir um mundo mais justo e sustentável. Estamos recebendo, nesta manhã, a enfermeira do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Iraí, Camila Mior. Seja bem-vinda, Camila, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite e bom dia a todos os ouvintes.
É importante que você explique para os nossos ouvintes qual o conceito de saúde preconizado pela Organização Mundial da Saúde, porque muitas vezes temos a ideia que saúde é apenas aquela saúde física, mas então eu gostaria que você explicasse um pouco mais.
Sim, então segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou então enfermidade.
E o que é preciso para termos um mundo mais saudável, conforme a OMS destaca este ano?
Acredito que a gente precisa pensar mais nas nossas atitudes. Ter mais empatia. Acho que a palavra-chave para tudo que a gente está vivendo é empatia, né? Pensar mais no próximo, se colocar mais no lugar do outro. E também incentivar hábitos mais saudáveis, sustentáveis, né? Pensar no nosso meio ambiente, principalmente.
E também, como você falou, a saúde engloba também o bem-estar mental. E qual a importância de cuidarmos da nossa saúde mental, principalmente em tempos de pandemia?
Exatamente. É tão importante quanto cuidar do nosso corpo físico, né? Pois nosso psicológico também adoece. E nesse assunto se faz necessário deixar de lado alguns preconceitos que já existem, né? Porque não se trata de frescura, entre aspas, ou então fraqueza, né? Bem, pelo contrário. As pessoas têm que entender que pedir ajuda, né? Dizer que chegou no seu limite, mostra que você foi forte por muito tempo e aguentou muito mais que deveria, né? Então, o adoecimento mental, ele é muito pior do que o cansaço físico, né? E a gente vive numa rotina muito estressante, muito agitada. E isso sobrecarrega muito, nos sobrecarrega muito, né? Pois acontecem muitas mudanças em um curto espaço de tempo. E aí a gente precisa acompanhar essas mudanças e acaba se estressando ainda mais.
E como a gente pode desenvolver alguns hábitos saudáveis com relação à saúde mental?
Praticando o autocuidado, né? Principalmente aceitar quem você é, viver com a sua própria vida. Seja você mesmo, goste de quem você é. Mantenha-se ativo diariamente. Pratique atividades físicas, estude, se empenhe em alguma atividade. Principalmente agora nesse momento, né? Adquirir novas habilidades, começar a fazer um artesanato, tocar um instrumento, né? Manter o equilíbrio entre as responsabilidades e as atividades de lazer, né? Não deixar as responsabilidades tomar conta da nossa rotina, pois a gente precisa também de atividades de lazer.
E neste momento que não podemos ter muito contato pessoal com as demais pessoas, também podemos desenvolver um hábito que pode ser o de ligar para aquela pessoa mais próxima.
Exatamente.
Até mesmo para desabafar.
Com certeza. Principalmente manter o contato com pessoas queridas, né? Agora, nesse momento, não podemos contato físico, né? Mas as tecnologias estão aí para isso, as redes sociais também estão aí para isso. Então, estimular, sim, esse vínculo com as pessoas para que a gente tenha esse contato, essa conversa.
E hoje as redes sociais nos possibilitam muito isso. Faça aquela chamada de vídeo, né? Tem vontade
Exato.
De ligar para a pessoa? Não deixe para amanhã.
Exato.
Ligue hoje, converse hoje, que isso também faz bem.
Isso. E essa pandemia veio, eu acredito, né? Para mostrar para a gente que a gente precisa fazer agora, né? Que talvez amanhã a gente não tenha tempo. Então a gente precisa viver o momento de agora.
E vamos falar um pouquinho sobre o sono. Noites de sono também, boas noites de sono, aliás, também são importantes para que a gente tenha uma rotina saudável.
Exatamente. Dormir bem contribui para a melhora do nosso metabolismo. ajuda a ter disposição, previne doenças crônicas, auxilia na memória e é durante o sono que ocorre a regulação hormonal e a renovação das nossas células. Então é extremamente importante porque ele ajuda a controlar o humor, diminui o estresse, controla o apetite, né? Por exemplo, né? Alguns dos benefícios.
E se a pessoa percebe, então, que tem dificuldade para ter uma noite tranquila de sono, é importante que ela procure ajuda de um profissional? Concorda, Camila?
Exatamente. Precisa. A gente precisa ter boas noites de sono, porque senão o nosso cansaço vai acumulando ainda mais, né? Do mental passa para cansaço físico.
E também alguns hábitos contribuem para essas noites tranquilas de sono, como, por exemplo, a gente lê que manter o quarto escuro, né? Muitas pessoas costumam levar o celular para a cama, né? Consultar as redes sociais antes de dormir, mas isso não é o mais adequado.
Não, não é o mais adequado. O adequado é que a gente crie uma rotina do sono, tá? Que faça, digamos que seria um ritual mesmo, né? Que vá acalmando o ambiente, vai escurecendo, que deite, né? Que acalme o pensamento. E aí vai deixando o sono fluir.
É importante também a gente frisar que depende de cada pessoa a quantidade de horas que ela precisa, né, para ter um sono aí tranquilo. Algumas pessoas com 5 horas já estão bem, outras um pouquinho mais, então isso depende de cada pessoa.
Sim, depende. E depende muito também do nosso dia a dia, né, da nossa rotina. Porque a gente sofre muito a influência do nosso ambiente, né, de onde a gente vive, onde a gente trabalha. Então tem dias que com 4, 5 horas de sono vai estar tranquilo. E aí tem dias que com 12 horas de sono, né, é difícil quem consiga, mas tem dias que essa quantidade de horas não vai ser suficiente. Então é bem importante que prestem atenção na qualidade do sono mesmo.
E falando agora um pouquinho sobre alimentação, também é importante que as pessoas mantenham uma dieta equilibrada, né? Que é para manter essa saúde física em dia, que vai contribuir para a saúde mental e para a saúde social também.
É importante salientar que quando a gente fala de alimentação equilibrada, a gente não está falando de dieta, né? A gente fala de uma reeducação alimentar, consumir mais frutas, mais verduras, diminuir o consumo do sal, aumentar a quantidade de líquidos, né? Ingerir mais água. Nosso corpo é todo água, então nós precisamos de uma quantidade maior de hidratação, né?
E quando você fala isso, você está se referindo também às crianças, porque neste tempo as crianças estão mais em casa e muitas vezes costumam consumir, por exemplo, mais salgadinhos, porque já vem pronto, parece tão fácil de dar para aquela criança, mas então tudo isso também serve para as crianças.
Sim, com certeza, principalmente para as nossas crianças, né, que estão na fase de desenvolvimento e precisam de uma quantidade maior de nutrientes. E infelizmente nos salgadinhos e nos industrializados a gente não encontra essa quantidade de nutrientes, né?
Então é importante que muitas vezes haja uma insistência por parte dos pais, né? Porque muitas vezes oferece a primeira vez, o filho não quer, então o pai já nem oferece mais, mas é importante que os pais continuem a insistir nessa alimentação equilibrada.
Com certeza. É muito importante, acho que essa é a principal chave. Porque não é na primeira, no primeiro experimentada que a criança vai gostar. Então tem que insistir. Às vezes a criança nem experimenta e diz que não gosta. E o pai não gosta, ele não come. Insiste, né? Tem ali um serviço de nutrição que pode estar ajudando. A gente tem um serviço na rede básica mesmo que pode estar contribuindo com isso. Então se sentiu alguma dificuldade, procura auxílio também, que a gente está ali também para auxiliar nisso.
E por falar em rede básica, neste momento o SUS também está fazendo um papel importante. Você que trabalha diretamente neste setor está vendo isso?
Sim, muito importante.
Com diversos profissionais que são capacitados para atender os mais diversos casos também, Camila?
Sim, falando aqui da nossa cidade, né, a gente conta com uma equipe multidisciplinar, né, tanto médicos quanto enfermeiros, temos fonoaudióloga, temos fisioterapeuta, temos nutricionista, né, então a gente consegue atender um número maior de pessoas, né, com maiores problemas, entre aspas.
E para finalizarmos, é importante então que você coloque aí um resumo para os nossos ouvintes do que é preciso, algumas dicas, por exemplo, para mantermos essa saúde física, mental e social.
Primeiramente, então, cuidar da alimentação, né? É o ponto principal ainda nesse momento que a gente está vivendo. A gente precisa manter a nossa imunidade em dia e isso ocorre com alimentação, né? Mas não somente com isso. Praticar atividade física, 20 minutos de atividade física, tá ótimo. Priorizar o sono, precisamos descansar a mente e o corpo. Tenha momentos dedicados a pessoas queridas. Nós somos seres humanos e nós precisamos desse contato social, né? Por mais que agora não podemos fazer pessoalmente, mas temos aí, ainda bem que a gente tem as tecnologias e está evoluindo para manter, facilitar esse contato. Reserve um tempo para o esporte e o lazer. Faça o que você gosta, né? Faça por você. Esteja em contato com a natureza, né? Para recarregar as energias, ter um momento de paz, acalmar a mente, né? Muito importante a natureza. Procure algo que lhe dê prazer. Agora, como a gente está em uma situação de isolamento social, é muito importante as pessoas manterem a mente ativa, buscar alguma coisa que elas gostem de fazer. E agora a gente tem tempo para pensar nisso, né? Desenvolver alguma atividade, desenvolver a sua fé. Se a gente não acredita em alguma coisa, a gente acaba se desmotivando, né? Ainda mais. Então a gente tem que se agarrar, tem que fortalecer a nossa fé. Conhecer a si mesmo, né? Saber a hora de pedir ajuda, saber a hora de parar, né? Saber a gente precisa reconhecer que a gente está no nosso limite. E ajudar ao próximo, né? Acredito que essa pandemia veio ainda mais para fortalecer essa ajuda ao próximo, né? Porque graças a Deus a gente tem tudo em casa, não passa necessidade nenhuma. Mas tem pessoas que não têm essa realidade. Então, a gente tem que pensar mais no próximo e em ajudar mais. Porque se o próximo não está bem, a gente também não deveria estar se sentindo bem, né? Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar, para auxiliar, eu acho que a gente pode fazer um esforcinho.
Agradeço a tua presença aqui nesta manhã e desejo sempre sucesso no teu trabalho.
Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite.
Conversamos com a enfermeira do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Iraí, Camila Mioi.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.